Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls, eu sou o Alexandre Everton, e aqui ao meu lado ele, o Rodrigo Wilber da podosfera brasileira, Eduardo Ananias!
Opa, beleza galera?
Rodrigo Wilber,
porra. Ó, mão da porra, hein?
É porque você tá fazendo outra casa lá, né, cara? Na sua casa, reconstruindo sua casa nas férias, né?
Ah, cara, tem que mexer devagarzinho, né? Você acha que é só as férias na Polinésia Francesa?
Pois é, acho que lá tava mais legal, né? Estamos começando mais um episódio de Serialcast e hoje vamos falar de quem, Edu?
Pô, hoje a gente vai falar de Una Bomber, cara.
Theodore Kaczynski, que ficou conhecido como Una Bomber.
É isso aí.
Um dos episódios aí mais pedidos, né?
Foi, a gente fez a enquete e deu esse episódio, né, cara? A galera
pois
queria.
É, galera do grupo lá, né?
Isso, a galera do nosso grupo secreto lá pediu e vamos conceder essa honra a eles.
Vamos lá, mas antes, aquele recadinho maroto que não faz mal pra ninguém, ou quase ninguém. Bora lá. E como é nosso costume e tradição aqui no Serialcast, nosso primeiro abraço, nosso primeiro recado é sempre a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado por estar junto com a gente nesse projeto maravilhoso que é o Serialcast. E hoje a gente está bem feliz porque nós atingimos o número de 2 mil seguidores ali no Spotify, né, Du?
É isso aí, cara.
Então a gente está aqui agradecendo a vocês. Muito obrigado, vocês são maravilhindos. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, deixa de preguiça, vamos lá. @ Serialcast Podcast no Instagram. @ Serialcast Podcast, lá no Facebook também, @ Serialcast Podcast, no Twitter é @cast_serial, errei.
Na verdade você acertou.
É?
Isso mesmo.
E acertei.
É isso mesmo.
E nós também temos o nosso canal no YouTube, é só você colocar lá na barrinha de busca ali, canal Serialcast, que vai direcionar para o nosso canal, onde tem um conteúdo que foi preparado com o maior carinho pela gente, beleza? Se inscreve lá, deixa o like, deixa o comentário e ajuda a gente a crescer no YouTube também. E se você gosta do nosso trabalho e quer ajudar a gente se tornando um apoiador, é muito fácil. É só você ir lá em www.apoia.se/serialcastpodcast e com uma ajuda mínima de R$5 você se torna um Serial Boy ou uma Serial Girl e passa a integrar o nosso time de apoiadores. E quem apoia a gente tem um mimo também, né, Du?
É isso aí, cara. Vai participar do nosso grupo secreto do Telegram. Vai ter as oportunidades, igual a gente fez a nossa enquete lá, de interagir com a gente, vai ser bem legal. Participar das nossas lives. E também vai ter acesso à pauta aqui da primeira temporada que a gente vai estar deixando disponível lá.
É isso aí. Então vale muito a pena, porque além de você ganhar todas essas recompensas, você ajuda a gente a melhorar a nossa estrutura, melhorar a nossa divulgação, para que o Serialcast continue sempre bonitinho, gordinho e corado aí no seu agregador.
É isso aí, falando também do Apoia-se, cara, só queria deixar aqui o agradecimento à Juliane, que também tá, essa semana começou a nos apoiar, só que ela não respondeu o nosso e-mail. Se ela puder ir lá no nosso Instagram, ou também, se ela verificar o e-mail dela, vai ter lá, só pra ela pegar e poder participar do nosso grupo do Telegram.
Pois é, Juliane, venha buscar as suas recompensas.
É isso aí.
E agora temos a nossa hora da dica cultural com ele, Eduardo Ananias. O que você preparou pra gente, Edu?
Cara, eu tô me sentindo muito...
Professor Tiburcio?
Professor Tiburcio, cara. Vou vir naquela musiquinha rodando, sabe?
Eu não me conformo que o Professor Tiburcio era o Marcelo Taz, cara.
É, o Marcelo Taz é um cara muito inteligente.
É.
Então, a dica de hoje, cara, a gente não poderia deixar por fora, mas a gente tinha que falar desse livro, que é o livro Mindhunter, né, cara? Que a série foi baseada nele, e é um livro escrito por John Douglas, o eterno John Douglas,
herói John Douglas,
isso,
né?
Aí, um grande nome do FBI, cara.
Inclusive, tem uma pitadinha de John Douglas nesse episódio hoje,
e,
né?
É isso aí. E quem quiser, a gente vai estar deixando o nosso link aqui na descrição do nosso podcast, no seu agregador. E também no Instagram vai ter o link pra você ser direcionado pra página lá do Amazon. E caso queira comprar o livro, tá lá baratinho, R$19 apenas.
E além de você deixar o George Bezos mais rico do que ele já é, você também ajuda a gente. Porque clicando no nosso link, fazendo a compra através do nosso link, a Amazon dá uma quireirinha pra gente ali, né? Uma pequena porcentagem, mas que já ajuda a gente aqui a melhorar a nossa estrutura, a melhorar a nossa divulgação. E tem mais, Du, vou falar aqui pra galera, que vou repartir com o pessoal isso aqui. A gente pode chegar no nível onde a gente chega lá nos caras da Amazon e fala assim, pô, nós estamos fazendo uma divulgação e tal, dá uns cupomzinhos de desconto pra gente distribuir pra galera. Já pensou que top?
É, cara, eu ficaria muito feliz com isso, viu? Chegando neles assim. É, e também a gente poderia ajudar a galera também, né, Ale?
Claro, com certeza. Todo mundo sai feliz. E acabando o episódio que eu vou dar uma ligada pro George mesmo, vou mandar um WhatsApp pra ele, vamos ver o que rola.
Ajuda o Serialcast aí.
Pois é, e essa semana teve charadinha também. Como eu disse pra vocês, eu cheguei lá, metendo o pé na porta, sem amor nenhum no coração. Falei, hoje eu vou arrebentar todo mundo com a minha charada. Mas não foi bem isso que aconteceu, porque descobriram, né, cara?
E no mesmo instante, hein, Alexandre? Mas a charada também tava fácil, cara.
Nem demorou. É, não, não.
Tava fácil.
Tava, eu achei que tava arrebentando lá, tava abafando. Eu coloquei lá a capa do livro do Theodore Kaczynski. E o Paulo Reymoski, mais uma vez, foi lá e acertou. Além disso, ainda falou que o livro está à venda na Amazon por 43 pratas. E também, @flavinha_cepinho comentou: Manos, o Nabomber, arrepiei, essa história é muito foda e tal. Pô, ela já matou de cara, né? Parabéns aí para os nossos Sherlock Holmes da semana. Foi um Sherlock Holmes e agora uma Enola Holmes, né?
É isso aí, cara.
Assiste esse filme que é muito legal, cara.
Eu vou assistir.
Ó, tô dando dica cultural aqui para você também.
E assista Mindhunter também.
Pois é.
E leia o livro.
E compre o livro aí pelo nosso link.
Ou presenteie um amiguinho.
Nossa, mas tão tipo...
Brincadeira.
Merchan total, é isso aí.
Então, Alexandre, tá falando pra caramba. Eu acho que a galera já tá meio impaciente. Então bora pro episódio?
Bora lá, Eduardinho, vamos lá.
Bora.
Bom, é o seguinte, gente. Nesse episódio, eu quero propor aqui uma coisinha diferente pra gente fazer juntos. Nós vamos transformar ele numa espécie de um episódio interativo. Por quê? Porque a história do Theodore Kaczynski, ela é um pouco diferente das histórias que a gente tá acostumado a contar aqui, né? Essa história dele tem elementos que faz a gente pensar ele como um serial killer. Existem elementos também na história dele que faz a gente enxergar ele como um ecoterrorista. Então, o que eu quero propor aqui é o seguinte. Quando chegar no final desse episódio, eu vou fazer aqui minha observação e dizer o que eu acho, se eu considero ele um serial killer ou um ecoterrorista. O Eduardo vai dar a opinião dele. E você, ouvinte, também vai deixar a sua opinião lá no post que eu vou criar no Instagram. Ou também pode ser por e-mail, né? O nosso e-mail é serialcastpodcast@outlook.com. Beleza? Então a gente vai fazer esse exercício aí. E por que eu tô propondo isso? Porque é o seguinte, é muito difícil eu chegar e dizer aqui, nós estamos falando sobre um serial killer. Ou então também vai ser difícil também eu chegar e falar, nós estamos falando sobre um ecoterrorista. E no decorrer do episódio vocês vão ver que essa minha dúvida ela é legítima, cara, porque existem vários elementos na história dele aí que vai deixar a gente com uma pulga atrás da orelha. É uma história muito interessante que eu convido vocês agora para ouvir com a gente. Então o que aconteceu foi o seguinte, ó, entre os anos de 1978 e 1995, começou a acontecer uma série de atentados a bombas que eram enviadas pelo correio, e isso desencadeou uma operação que se tornou a operação mais cara e mais longa da história do FBI. E também tem um outro elemento nessa história, que foi o seguinte: o autor desses atentados, ele começou a entrar em contato com as autoridades por carta, e ele fazia apenas uma exigência: a publicação de um manifesto que condenava o avanço tecnológico. Ele queria que esse manifesto que ele escreveu fosse lançado em meios de comunicação de tiragem expressivas, em meios de comunicação de massa. E somente depois de 18 anos de investigação que o FBI conseguiu encontrar o responsável e finalmente parar essa onda de ataques, né? E foi dessa maneira que o mundo todo tomou conhecimento da verdadeira identidade do autor desses ataques, que é o Theodore Kaczynski, que ficou conhecido como Unabomber. O Theodore John Kaczynski nasceu em 22 de maio de 1942, na cidade de Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. E ele veio de uma família operária polonesa norte-americana. Era filho de imigrantes poloneses. Ele teve uma infância assim, meio difícil, porque quando ele era bebê, ele desenvolveu uma série de urticárias pelo corpo, né? E essas urticárias que ele desenvolveu fez com que ele tivesse que conviver com isolamento hospitalar. Ele tinha que ficar lá no hospital, sabe? Você sabe que são urticárias, né?
Sim, essas urticárias são lesões, né? Causadas por irritação na pele, né?
Sim. Então ele tinha um monte dessas urticárias e isso fazia com que ele tivesse que ficar no hospital ainda, né? Ainda bebê, ficasse em um isolamento lá no hospital. Quando ele entrou pra escola, ele sempre foi visto como uma criança saudável e muito tranquila. Os professores logo perceberam que a inteligência dele era além do normal. E lá nos Estados Unidos é muito comum eles fazerem teste de QI. E quando fizeram o teste de QI com ele, ele obteve 167 pontos.
Putz grilo, cara.
A gente falou do Ed Kemper, porque, se eu não me engano, foi 132, uma coisa assim, né?
142,
142?
Né?
Isso. Pô, então você imagina, o cara com 167, o cara é um gênio, né? E aí, quando viram que ele tinha esse talento, né, essa inteligência toda, o pessoal fez com que ele pulasse da quarta série pra sexta série,
né? É uma coisa bem comum lá, né?
Isso é comum acontecer lá, né?
É, e de fato, né, essa mudança que ele teve no colégio gerou vários problemas pra ele. Inclusive o bullying, né, cara? Porque, pensa, ele era uma criancinha, provavelmente de 8, 7 anos, mais ou menos, eu acho, ali no segundo ano, né? E pulou pra uma série de 10 anos, por exemplo. É, provavelmente ele era aquela criança mais mirrada, tudo. Ele sofreu muito bullying das outras crianças, né, cara?
Sim, sim. Imagino que deve ter sido muito difícil pra ele, né, cara?
Sim, e aí ele viveu em isolamento, né?
Pois é. Todos os vizinhos e amigos ali que conviveram com ele nessa época, né, na época da infância, na época da pré-adolescência, todos eles se referem ao Ted Kaczynski como uma pessoa mais inteligente que eles já viram. Tamanho, você vê, né, cara, a inteligência do cara, né? Chamava a atenção das pessoas, né?
É, e essa inteligência que os vizinhos falava que ele tinha, já teve muito destaque também no ensino médio, quando ele frequentava. Foi uma época que ele começou a se destacar em várias coisas mais nerds, vamos dizer assim, né? Ele começou a tocar trombone na banda da escola, ele entrou pro grupo de matemática, de biologia, de moeda, nem sabia que tinha um grupo assim, cara.
Grupo de moeda?
Grupo de moeda. E também o clube de alemães. Mas ele também era considerado muito estranho, tanto por essas pessoas. Pô, a gente vê em filme assim que essas pessoas já são consideradas estranhas. Imagina ele sendo considerado estranhas por essas pessoas.
Pois é, né, cara? Eu acho que o fato da inteligência dele talvez deixava ele um pouco isolado, né, cara?
É, que se você for ver, não é normal ter muitas pessoas com QI acima da média, né, assim, por mais que a pessoa participe de grupos, ela é inteligente, tudo assim, tem muita gente que se destaca, é difícil você ver uma pessoa com QI, não é todo dia que você vê uma pessoa com QI de 167, né?
Pois é. E aí, em 1958, quando ele completou 16 anos, ele já foi enviado pra Harvard. Pô, então você imagina, você tá ali no ensino médio, os caras falam, não, cara, teu lugar não é aqui, já manda direto pra universidade, né? Mandaram ele lá pra Harvard. Isso também é, não vou dizer comum, mas isso ocorre nos Estados Unidos, né? Eles fazerem esse upgrade, assim, com a pessoa e deslocar ele ali do meio, vamos dizer assim, entre aspas, seria normal pra ele e já jogar direto na faculdade, né, cara?
É, acontece não só lá, no Brasil também tem algumas crianças assim que se destacam, na China tem muita criança também. É uma coisa que ocorre bastante, né?
Pois é, mas isso tem, assim, dois pesos e duas medidas, sim, né? Porque traz um... Isso vai acarretar um problema aí que é o seguinte... Provavelmente um adolescente com 16 anos, ele não vai estar preparado emocionalmente para entrar na faculdade, não é?
Sim.
Cara, a gente com, sei lá, o normal é você entrar com 18 anos aqui, né? Se você não repetir nenhum ano e tal. Eu entrei com 19 porque eu dei uma repetidinha aí, mas... E não me achava tão preparado, cara, sabe? Você fica com aquele medo, aquele frio na barriga e tal. Porque é uma outra vida totalmente diferente, né? Na escola, eu não sei, eu tô dizendo comparando ao estudo brasileiro, né? Mas aqui, por exemplo, é um mundo que você vive no ensino médio, a faculdade é outro, totalmente diferente. Onde você tem autonomia pra sair da sala a hora que você quiser, sabe? Você falta, o professor não vai ficar no teu pé e tal. Só quero ali que você desenvolva o estudo e entregue a nota. Então, queira ou não queira, isso aí demanda um pouco de responsabilidade, né? É. Eu deslumbrei total, cara. Sexta-feira, bah e tal. E...
Amarelinho que diga, né, cara?
Então. E aí você imagina pra ele, por exemplo, com 16 anos, e tem outra. Ele não tava entrando numa UBC da vida, numa UMC. O cara entrou em Harvard, cara.
Sim, sim. Então, mas eu tava vendo, cara, que Harvard, ele... Pra esses garotos e garotas que são superdotados, assim, e entram muito cedo na universidade, eles têm um local que ele separa eles e prepara eles pro convívio com os outros alunos, né? Só que é bem difícil, eu acho, por conta de Harvard... Não só Harvard, como a maioria das universidades, ser muito grande. É uma cidade, né, cara? Pensa... Você pode ter um controle numa base aqui, mas não tem um controle total, né?
Pois é, cara. E durante a estadia dele na faculdade lá, alguns colegas, né, de faculdade dele, o pessoal que dividia o quarto com ele, essas coisas, sempre descreveram ele também como um cara muito gentil, só que disseram que ele sempre foi muito quieto, né? Que ele evitava sempre contato com as outras pessoas, né? Diz que ele entrava no quarto dele, dormia, saía lá e estudava, fazia os afazeres dele, e voltava e não mantinha contato com ninguém, sabe? Ele era bem na dele mesmo.
Uma das descrições de um colega de quarto dele lá na universidade foi que ele entrava correndo no quarto e saía correndo do quarto, cara. Correndo mesmo assim, de correr, não no sentido de estar com pressa.
Tipo, pra evitar o contato.
É isso. Ele andava pelos corredores, né? Daqueles quartos dormitórios, ele andava correndo por todo lado.
O cara era tímido nível hard, então, né?
É bem isso.
E aí, ele obteve o diploma dele de bacharel em 1962, com notas aí acima da média, como era de se esperar, né?
Com certeza, né?
Pois é. E lá em Harvard, ele viveu um momento que pode ter marcado a vida dele pra sempre também, né? Quando ele tava no segundo ano lá da faculdade, ele participou de um estudo que foi posteriormente classificado por especialistas como um experimento psicológico propositalmente brutalizador, que foi conduzido pelo psicólogo lá de Harvard, chamava Henry Murray. Esse experimento era o seguinte: os participantes, eles eram orientados a redigir alguns textos e alguns ensaios sobre diversos assuntos. Sei lá, o cara falava sobre o que ele queria e tal, geralmente falava sobre crenças pessoais e aspirações de vida futura. É uma redaçãozinha lá, né? O que você quer ser quando crescer, praticamente. E aí esses ensaios, eles eram entregues a um advogado anônimo, que ninguém sabia quem era, que depois, numa sessão posterior, confrontaria e menosprezaria o assunto que eles escreveram, fazendo ataques, assim, tipo, criticando a opção deles e falando, assim, de uma maneira bem pessoal, de uma maneira bem abusiva, né? E aí, enquanto isso, alguns eletrodos monitoravam a reação fisiológica da pessoa que estava sendo ali sabatinada por esse advogado, sabe? E aí esses encontros, eles eram filmados, e aí as expressões ali das pessoas que estavam sendo submetidas a esse teste eram filmadas também, e depois o pessoal ficava reproduzindo ela em loop, sabe? É uma coisa bem maluca, né, cara?
É bem coisa de filme da Marvel, né, cara?
Não, eu lembrei daquela parada do Laranja Mecânica, sabe?
Sim, verdade, verdade.
Tipo aquela maneira de torturar, né?
Sim.
Então, esse experimento, ele durou 3 anos. Né? Sempre alguém abusando verbalmente e humilhando o Kaczynski, né, cara? E ele ia toda semana. Pra você ter uma ideia, ele passou 200 horas como parte desse estudo. Pô, 200 horas é coisa pra caramba, né?
É uma coisa que me deixou bem pensando, assim, pra mim, teria sido algum acordo que ele tinha feito e tinha que cumprir isso, mas não, ele ia por livre e espontânea vontade, né?
Será que não era um lance tipo, sei lá, programa de estágio e tal?
Não.
Não tinha nada a ver com a área dele, né?
Não, ela era voluntariado, né, cara?
Pois é. E esse experimento é o seguinte, depois, né, posteriormente, os advogados deles atribuíram a hostilidade que ele tinha com o povo e tal, né, depois de todos os crimes que ele cometeu, a esse experimento. Eles alegavam que, tipo, isso mexeu com a cabeça dele, né. E aí tem uma coisa muito curiosa nesse experimento, que é o seguinte: esse Dr. Murray, que é o cara que estava coordenando esse experimento, ele chefiou um projeto do FBI, um projeto que era ultra secreto na época, que hoje todo mundo tem conhecimento, chamado MK Ultra. Já ouviu falar desse projeto, Du?
Não.
Cara, isso é assunto pra teoria da conspiração dos níveis mais elevados, cara. Esse MK Ultra é um código, né, um nome código, que foi dado a um programa que era considerado ilegal e clandestino do FBI, de experiências com seres humanos, que foi feito pela CIA também, né, o Serviço de Inteligência Americano. Essas experiências todas com seres humanos, eles estavam visando identificar e desenvolver drogas e procedimentos a serem usados em interrogatórios e tortura. E sempre visavam deixar o cara debilitado ali, sabe? E tipo forçar o confissões, arrancar as coisas dele, né? Fazer ele confessar as paradas por meio desse controle da mente. Isso é resumidamente, cara, porque tem mais outros experimentos do MK Ultra. Tem até um experimento que eu vi que eles faziam o seguinte: eles deixavam a pessoa imersa na água, sabe? Fechada, assim, tipo uma caixa d'água grande, imagina, né? Com tampa, né? E aí ele colocava a pessoa dentro da água ali e tentava tirar todas as faculdades sensoriais da pessoa. Ou seja, ela não tava ouvindo nada, não tava vendo nada, não tava sentindo nenhum cheiro e tal. Tipo como se fosse isolar ela do mundo, sabe? E deixar só a mente dela trabalhando, né? Que os caras tinham umas paradas malucas de querer visão remota. Sabe o que é visão remota?
Não, não. Não consigo chegar num...
No nível não. De loucura desse,
não.
Né? Tudo bem. Obrigado. Cara, visão remota é o seguinte: eu tô aqui, né? Eu, assim, eles iriam transformar em uns espiões da seguinte maneira. Isso é tudo coisa que a Guerra Fria deixou os caras malucos, e os caras começaram com essas doideiras, sabe? Mas eu tô aqui, eu sou um espião dos Estados Unidos. E aí, com a minha mente, eu consigo me projetar até a Rússia, por exemplo, pra eu espiar em loco ali o que eles estão fazendo. Então, é uma coisa bem viagem, assim. Você assistiu Minority Report?
Sim.
Então, tinha aqueles caras, né, que ficavam lá na água e tal, sim, né? É uma parada mais ou menos desse naipe, cara. E eles começaram a experimentar. Existe histórias também de que eles fizeram experimentos mediúnicos, sabe? Tipo, pegava uma pessoa que é médium, né, que tem sensibilidade. Sabe essa pessoa que chega no lugar e fala, pô, a energia que tá pesada, sabe?
Sim, sim.
Aí eles falam, pô, esse cara, ele tem um poderzinho a mais aí, vamos ver o que dá pra explorar nele, né? Tudo isso na época da segunda...
Da Guerra Fria.
Tudo isso na época da Guerra Fria, né? Cara, é meio que uma escola do professor Xavier mesmo que os caras queriam criar, cara.
É, isso tudo me remete, cara, à Guerra Fria, porque se a gente for parar pra pensar, o estilo hollywoodiano que é passado pra gente, ele sempre menospreza a Rússia e coloca eles como os doidões, né, cara? Pode ver nos filmes da Marvel, da DC mesmo, sempre a Rússia são os doidões, os alemães. Mas a CIA, cara, os americanos, eles são muito loucos também pra fazer esses experimentos.
Cara, tinha loucura tanto do lado da Rússia quanto do lado dos Estados Unidos.
Sim. Esse experimento que você me falou, que você falou pra gente a respeito da caixa d'água, da pessoa tá lá dentro, tem inclusive tem um episódio no Simpsons, cara, que remete justamente isso aí que você tá falando. É igualzinho ali, eles estão dentro da, tipo, um caixão com um pouco de água, assim, e tira todos os sentidos dele, e a única coisa que eles têm é a mente.
Pois é.
Cara, é um estado zen, né, vamos dizer.
Isso. Então, esse MKUltra... Resumindo, ele realmente existiu, a gente não sabe, provavelmente tudo que a gente falou aqui é balela, é teoria da conspiração, né? Mas tinha alguns experimentos com LSD, esse tipo de coisa, né? Dizem que o LSD foi inventado nessa época, né? E tem até uma teoria maluca de que o cara que matou o John Lennon, o Mark Chapman, estava sendo influenciado mentalmente a cometer esse crime. Olha que maluquice, né?
É, vamos continuar nosso episódio, né,
pois
cara?
Pois é, teorias da conspirações aqui, o que não vai faltar pra esse lance do MKUltra, né? Mas assim, de fato, o cara que cuidou do experimento MKUltra até 1962, que foi o Dr. Murray, teve contato com o Ted Kaczynski. Então, fica no ar.
Sim.
Voltando aqui ao nosso protagonista, depois que ele se formou em 62 lá em Harvard, ele entrou para a faculdade de Michigan, né? E lá ele obteve o seu mestrado e doutorado dele em matemática. Né? Ele pegou o mestrado em 64 e doutorado em 67. E também ele se especializou em análises complexas. E aí em 67, quando ele estava com 25 anos, ele passou a dar aula também aí na Universidade de Michigan, né? E ele se tornou o professor mais jovem de toda a história da instituição, né? Pô, o cara com 25 anos já dando aula, né? Com mestrado e doutorando, né?
É, lembrando que ele também teve oportunidade de entrar em outras universidades de renome, igual a Stanford, a Caltech, né? Ele só não foi porque nessa Universidade de Michigan eles prometiam o cargo de professor pra ele.
E ele queria ser professor?
Ele, até o momento, ele queria.
Mas aí, como professor, diziam que ele não era muito apreciado pelos alunos dele, né, cara? Porque ele parecia desconfortável ensinando, assim, parecia que ele não queria estar ali, né?
Sheldon Cooper.
Pois é, ele ensinava diretamente do livro, né? E ele se recusava a responder perguntas. Daí imagina o Gil Brother dando aula, tá ligado? O Gil Brother, você assistiu Sim, a Bolsa, Hermes Renato? O Gil Brother, que era professor Gil de Direito? Você nunca viu esse meme?
Não, eu não lembro.
Imaginei mais ou menos isso. E aí, cara, pô, claro que sem nenhuma explicação, em 30 de junho de 69, ele renunciou ao cargo de professor. Acho que ele falou, isso aqui não é pra mim, deixa pra lá. E entrou numa fase, assim, da vida dele, um período, vamos dizer assim, meio que sabático, né? Depois que ele se demitiu, ele mudou pra casa dos pais deles, na cidade de Lombard, em Illinois também, né? E aí ele viveu com eles lá por 2 anos. E aí, em 71, ele se mudou de vez pra uma cabana que ele construiu numa floresta, na cidade de Lincoln, no estado de Montana. Uma cabaninha pequenininha, num lugar, assim, bem remoto. E ele catou e foi morar lá. E aí ele queria viver assim uma vida simples, com pouco dinheiro ou quase nenhum dinheiro, sem eletricidade, sem água corrente, sem banho quente, sem nada disso. E aí ele ficava lá na cabana dele lá, e quando ele queria, sabe, de dinheiro, ele ia até a cidade de Lincoln, né, saía da floresta e até lá. Aí ele carpinava um quintal, pintava uma parede e tal, fazia assim tipo um bico, pegava algum dinheirinho pra alguma coisa que ele precisava ali, e depois voltava pra cabana dele, né, cara. E o objetivo que ele tinha nesse isolamento dele era se tornar autossuficiente, para que ele pudesse viver de uma maneira totalmente autônoma, sabe? Aquém do mundo, assim. E aí lá ele começou a desenvolver um monte de habilidades de sobrevivência, né? Tipo rastreamento de caça, identificação de planta que era comestível ou não, agricultura orgânica e algumas outras tecnologias assim primitivas, sabe? E aí ele tinha uma bicicleta velha lá que ele utilizava para chegar na cidade. E aí posteriormente um cara que trabalhava na biblioteca lá de Lincoln diz que ele sempre estava lá na biblioteca, né, cara? E ele gostava de ler obras clássicas em seus idiomas originais. Alguns outros moradores da cidade de Lincoln também diz que esse estilo de vida não era muito incomum na área, né? Me lembrou um pouco aquele filme que a gente citou num outro episódio, que é o Na Natureza Selvagem, né?
Sim, sim, que o rapaz ele vai pro Alasca, tudo, né? O Christopher, né? É bem comum. Isso também me lembra muito o filme Capitão Fantástico. Já assistiu esse filme?
Não, não assisti.
Cara, assista. É muito bom, é muito bom. É com o Viggo Mortensen. O cara que faz O Senhor dos Anéis, não sei se você já... Cara, esse filme é muito bom. Ele vive a mesma vida reclusa, assim, que ele... Só que daí ele vive com os filhos dele, né, cara? E eles vivem um dilema lá. Assim, é muito bom mesmo. E também é o mesmo apegado, assim, de ser muito inteligente.
Pois é, cara, eu vou contar uma história aqui rapidinho. Eu já conheci um cara na rua, o cara ele era físico, formado e morava na rua. Ele, na época eu trabalhava de office boy, assim, e eu tomava café numa padaria, ele sempre tava lá, né? E o cara da padaria dava o café pra ele, assim, um pãozinho e tal, né? E um dia eu comecei a conversar com esse cara, mas era assim, tipo um mendigo mesmo, sabe? E ele era formado em física, cara, e ele falou que ele resolveu viver daquele jeito.
Não, mas isso aí, cara, você vai nas ruas de São Paulo, você vê muita gente, assim, já teve até reportagem do Profissão Repórter, assim, entrevistando pessoas com moradores de rua, assim, que, cara, são formados, igual você falou.
Então, mas aí, por exemplo, pode acontecer do cara, sei lá, se envolver com droga, né, e cair pra Cracolândia, essas coisas, mas pode acontecer também do cara, sei lá, tipo, não vou dizer desistir da vida, mas o cara ter uma mudança radical na vida, né, que foi o caso do Ted Kaczynski, né. Ele tentou ter uma vida ali, vamos dizer assim, dentro dos padrões normais, né? Tinha até um cargo respeitável numa faculdade, numa universidade respeitada no mundo todo. Uma hora o cara pirou e falou, não quero mais, eu quero viver no meio do mato, quero me isolar e viver, cara, viver praticamente como um índio, né? Vamos dizer assim, né? Em contato total com a natureza, sem depender da tecnologia, sem depender de outra pessoa, na verdade, né?
Iria tirar o proveito bom da natureza, né?
Cara, é uma mudança que exige muita coragem, né?
Bastante, cara, bastante. Principalmente, a gente tá falando de 1960, né? Agora, pensa nos dias de hoje, é muito difícil mesmo. A pessoa tem que mudar totalmente os conceitos delas, né?
Pois é. Então, o Ted Kaczynski tava lá vivendo na floresta, na cabana, lá, a vida que ele pediu pra Deus, a vida que ele queria. Tava feliz e tranquilo. Só que a partir de 1975, o que começou a acontecer? O crescimento imobiliário e industrial ao redor da floresta onde ele vivia começou a estourar. Então, você imagina aqui, você tá vivendo na floresta, bonitinho na sua cabana, de repente você acorda com o barulho de uma, sei lá, uma retroescavadeira de uma motosserra derrubando árvore. Ele falou, pronto, acabou minha paz. Vou ter que fazer alguma coisa. E foi aí que ele começou a fazer uma série de sabotagens, cara, contra essas empresas que atuavam no local. E tinha uma mineradora que tava explorando ali a... parte da floresta, daí o que ele fazia? Ele ia lá, furava um pneu de um carro deles, né, colocava terra no lugar do óleo ali das máquinas pesadas, sabe?
É sabotagem, né?
Isso, sabotagem, ele começou a sabotar tudo ali, né? Tanto, cara, foi as peripécias que ele causou aí, que depois essa mineradora, ela levantando o custo que deu essas brincadeiras dele aí, brincadeira entre aspas, né, essas sabotagens, o prejuízo que eles tiveram com o Ted Kaczynski, que nessa época chegou a $500,000, cara. Então ele furou pneu pra caceta.
Ah, pensa um pneu de uma máquina daquela.
Não, imagina você fundir, né, uma máquina pesada aí, você é louco. Deve ser caríssimo pra arrumar, né, cara. Então essa parte da vida dele foi que ele teve ali o seu sossego invadido, né. E ele começou a cometer esse tipo de sabotagem. Até então a gente pode considerar ele como um ecoterrorista, né, vamos dizer assim, né?
Até então.
Porque daí o que aconteceu? Daí ele deu uma escalonada. Porque em 25 de maio de 78, no estacionamento da faculdade Northwestern, tinha uma caixa que tava lá. Daí alguém olhou e tal, essa caixa ela tinha sido devolvida para um professor de engenharia de materiais que dava aula nas faculdades, que chamava Buckley Christ, né? Então, aí o pessoal pegou e falou, tá endereçado a ele e levou lá, né? E ele desconfiou, ele falou, pô, não mandei nada, como é que vai voltar, né? ele pegou e entregou esse pacote lá na reitoria da universidade, né? Daí o pessoal que trabalha na administração chamaram os guardinhas ali, né, da universidade. E aí um cara chamado Terry Marker foi abrir. Quando ele abriu, bum, uma explosão que rebentou com a mão dele, cara, a mão esquerda, né? E aí depois desse ataque, começou a chegar uma série de cartas bombas, cara, que era enviado pra funcionário de companhias aéreas, sabe? Tipo o pessoal do alto escalão. E aí até que em 79 uma bomba foi colocada no porão de carga do voo 444 da American Airlines. Era um Boeing 727 e ele ia voar de Chicago até Washington DC, né? Até a capital. Só que é o seguinte, um mecanismo de cronometragem evitou que a bomba explodisse. Mas ela liberou fumaça lá, né? Dentro do avião, imagina, não pode ter, né? E aí isso forçou um pouso de emergência. Né? Você imagina quanto é que não custa um pouso de emergência para uma empresa dessa, né? Eles pararam uma viagem dessa, custa muita grana, né, cara? E aí quando ele pousou lá, as autoridades que foram investigar viram que ele tinha ali quantidade de explosivo suficiente para cortar o avião no meio, cara, se explodisse no ar. Imagina.
Nossa, era bastante, né? Só lembrando a galera que quando a gente fala carta-bomba, né? Que eles falam, não é uma carta, tá? É uma caixa com um dispositivo de explosivo, né? Não é um envelope, não. É uma caixa com dispositivo lá dentro.
Exatamente. É uma caixa de Sedex.
Isso.
Que explode. E quando chegou nesse estágio dele começar a mandar essas correspondências explosivas para empresas de aviação, foi aí que a coisa pegou ar mesmo, porque... Daí você sabe que qualquer coisa que aconteça dentro de um avião, qualquer crime que aconteça dentro de um avião, é um crime federal, é considerado crime federal nos Estados Unidos, e aí, obviamente, o FBI é envolvido, né? Tanto que, se eu não estiver enganado, depois do 11 de setembro, parece que é obrigatório em todo voo, eu só não sei se é voo comercial ou voo internacional também, tem um agente do FBI dentro do voo.
Olha, isso é bem interessante, né, cara?
E aí o FBI chegou e falou, opa, deixa que é comigo agora. Cara, eu acho que ele fez isso de propósito, que ele queria envolver o FBI na parada mesmo. Você não acha?
Então, porque não fazia muito sentido ele detonar aviões, né, cara?
Não faz.
Faz sentido.
De acordo com o que ele...
propõe?
Com a reivindicação dele, não faz sentido nenhum, né,
sim,
cara? Embora o avião seja um objeto da tecnologia e tal, mas assim, não ia ter efeito, né? Então, creio eu que ele possivelmente falou, não, vou mexer com os caras certos, que é o FBI que vai dar uma exposição maior, né?
Sim.
E foi o que aconteceu, né? Assim que o FBI se envolveu, eles já começaram a chamar o caso de Una Bomber. Sabe o que tem esse nome, Du?
Universidade e Linhas Aéreas.
Exatamente.
Olha...
University and Airlines Bomb.
Eu prefiro falar em português, que meu inglês é muito bom, cara, pra mim gastar ele.
Então, e o que me leva a crer também que ele fez isso com a intenção do FBI entrar na conversa, porque ele começou a deixar algumas pistas falsas em todas essas bombas que ele mandava para as companhias aéreas, né? A primeira pista que encontraram foi uma placa de metal onde estava estampado as iniciais F e C, que posteriormente veio se descobrir que ele queria dizer Freedom Club, né? Clube da Liberdade ali. E sempre ficava escondido em algum lugar, né? Geralmente na tampa ali do tubo do explosivo, né?
Esse era um dos modos operantes dele, né?
Sim, sim.
Deixar essas siglas.
Outra pista também que ele deixava era uma frase escrita assim, ó. W, né? Funciona. Eu disse que funcionaria. Mas, na verdade, foi numa bomba que não funcionou, né? Ironicamente, foi numa bomba que não funcionou e tinha essa mensagem aí, né?
Lembrando que ele era cheio de pegadinhas. Será essa também, né?
Ah, sim. Provavelmente, né, cara? Ele colocava sempre o selo de um centavo, né? Com a cara do Eugene O'Neill. Nas caixas que ele enviava também, né? E ele também enviou em uma dessas cartas bombas, ele mandou embutido lá uma cópia do romance Ice Brothers do Sloan Wilson. Eu nem imagino que livro seja esse, devia ter pesquisado, né?
Eu não conheço também, não.
Quem conhecer, dá um salve pra gente aí.
E bem legal, né, cara? A galera foi lá, a gente fez a referência do filme do Will Smith, a galera foi lá e lembrou a gente qual que era.
Verdade, legal. E aí o FBI começou a trabalhar em cima do perfil dele, né? Pra ver se identificava o responsável por esses ataques. E ele começou, os agentes do FBI começaram a teorizar que o autor tinha algum tema como a natureza, né? Como árvores e madeira nos crimes dele. Por quê? Porque ele frequentemente incluía também pedaços de galhos de árvores e cascas de árvores nas bombas dele. E os alvos que ele selecionava, as pessoas que ele mandava, tinham nomes parecidos, como teve o Percy Wood... e um professor chamado Leroy Wood, né? E Wood em inglês significa madeira, né? Então eles viram que tinha algum parâmetro, era alguma charadinha que ele estava colocando ali, né? Então ficou nessa história de chega uma carta bomba aqui, outra ali e tal, né? Muita gente se machucou. E só que aí em 1985, em um desses ataques, foi quando ocorreu a primeira morte. É, essa morte ocorreu num atentado contra um cara chamado Hugh Scruton, de 38 anos, e ele era proprietário de uma loja de informática em Sacramento, lá na Califórnia. Né, ele morreu porque mandaram para ele uma correspondência que tinha uma bomba carregada com pregos e farpas. E esse pacote foi deixado bem no estacionamento da loja dele. E aí teve um outro ataque semelhante a esse, também numa loja de computadores, só que lá em Salt Lake City, né, no estado de Utah, no dia 20 de fevereiro de 87, 2 anos depois desse atentado aí, né? Essa bomba, ela estava disfarçada com um pedaço de madeira, sabe? E aí ela feriu gravemente um cara chamado Gary Wright, quando ele tentou tirar lá do estacionamento da loja, né? Imagino que ele viu ali um pedaço de madeira e falou, sei lá, o cara tava limpando, né? Falou, tirar isso daqui. Na hora que ele pegou, explodiu. E essa explosão, ela cortou os nervos do braço esquerdo dele, cara. E lançou mais de 200 pedaços de estilhaço no corpo do cara. Então deve ter arrebentado ele, imagina, coitado. Deve ter ficado com estilhaço no corpo todo, né? E esse caso em especial, ele tem uma curiosidade nele, porque foi nesse dia que o Kaczynski foi avistado pela primeira vez por uma testemunha. Tanto que a gente vê ali o... Tem um retrato falado dele, que ele tá de capuz, bigodinho, usando um Ray-Ban aviador, assim, né?
E o bigode, né?
É, um bigodinho estilo Ned Flanders, né?
Isso, igualzinho.
E aí, foi a primeira vez que viram ele, e aí fizeram esse retrato falado. E aí, após isso, deu-se um intervalo de 6 anos nos ataques. Cara, eu acho que possivelmente pelo fato de terem conseguido um retrato falado dele, né? Acho que ele falou, vou dar uma segurada aqui, porque já se ligaram que sou eu e tal, né? Mas aí, em 93, 6 anos depois, ele enviou uma bomba pro David Gallanter, que era um professor de ciência da computação na Universidade de Yale. Esse cara, ele ficou gravemente ferido, mas ele conseguiu se recuperar, né? E aí, nesse mesmo final de semana que ocorreu esse atentado, né, contra o professor, também teve uma bomba na casa do Charles Epstein, na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Esse cara, ele perdeu vários dedos na mão quando ele foi abrir ela, né? Então, depois desse ataque, o Kaczynski ligou pro irmão do Gallanter, né, que chamava-se Joel Gallanter, também que era um geneticista, e falou assim, você é o próximo.
É, a gente vê também nesses últimos casos, assim, depois que ele volta, que já não tem muito a ver com aquela questão dos primeiros nomes, né, que em relacionado à madeira, né, cara?
Pois é.
E é uma outra particularidade dele, né?
É, ele subiu mais um degrau ali. Sim. No plano dele, porque você vê que agora ele tá enviando para pessoas que realmente representam ali o contexto dele, né? Que ele tinha de dos ataques.
Além dele ter mudado muito, muito as bombas dele, né? Para não ser mais identificado. Porque foi nessa época, assim, nesse hiato que teve, a FedEx, as operadoras de correspondência americana, eles começaram a mudar e colocar vários detectores de metais, várias coisas. Só que ele conseguiu atualizar a bomba dele para passar por isso.
Pra driblar isso aí?
Pra driblar.
É, tanto que teve caso de bomba que estourou no galpão do correio deles lá, né?
Sim, sim. Da FedEx, eu acho que é da FedEx, se não me engano.
É, tipo, acho que deu alguma coisa errada. Ela, antes de chegar no destino, ela explodiu lá, pegando gente que não tinha nada a ver com a conversa, né?
E além da bomba dele ser muito mais potente, cara, aí elas começaram a ser bem mais grave mesmo, podendo machucar não só uma, mas como várias pessoas, assim, no mesmo ambiente ali.
Pois é. E aí, ó, em 94, um executivo da empresa Burson Master, chamado Thomas J. Mercer, foi morto por uma bomba que foi enviada pro correio da casa dele. Ele tava morando em North Caldwell, lá em Nova Jersey. Essa empresa, a Burston Master, ela é uma agência de relações públicas, né? Uma agência que representa ali, que faz relações públicas de grandes empresas. E esse cara que era executivo dessa empresa, ele se tornou um alvo pelo seguinte. Essa empresa, ela ajudou a outra empresa chamada Exxon. Exxon é uma empresa petrolífera muito grande, né? Ele ajudou os caras a limpar a imagem deles depois de um incidente que ficou conhecido como Exxon Valdez. Esse incidente foi o seguinte, o Exxon Valdez era um navio petroleiro enorme, cara. E aí ele bateu num iceberg e derramou mais de 11 milhões de galões de petróleo bruto nas águas do Alasca. Então causou-se um puta de um acidente ambiental, né? Um petroleiro dessa grande empresa chamada Exxon. A mancha que fez ali depois desse acidente, ela se espalhou e cobriu cerca de 1.300 milhas, cara. Que dá aproximadamente aí, deixa eu fazer a conta rapidinho de cabeça, 2.100 quilômetros. Mentira, que eu já tinha visto isso. da costa. Então, pô, você imagina, 2.100 quilômetros, cara, de mancha de óleo, um puta acidente, né? E aí, um ano depois desse crime que teve contra o executivo da Burston Mars Teller, foi a vez do Gilbert Brent Murray, que ele era presidente de um grupo de madeireiras, que era chamada California Forest Association. Mandaram uma bomba para a sede da empresa e acabou matando ele. Só que essa bomba, na verdade, não era para pegar ele, era para pegar o William Dennison, que era o antigo presidente, só que ele já havia se aposentado. E acabou que esse cara, Gilbert Brent Murray, morreu no lugar dele, né?
É, realmente o presidente da empresa deixou uma bomba no colo do outro, né, cara?
Pois é. Então a gente vê que ele ficou, o negócio ficou sério agora, né, cara? Que ele começou a pegar ali no cerne da questão, né? E acho que o FBI começou a ficar um pouco mais claro as coisas, né? Porque daí eles tiveram a certeza de que se tratava de um ecoterrorista, né? De alguém que queria fazer vítimas, que queria fazer estardalhaço todo por questões ambientais, né? Ficou óbvio, na verdade, né? E aí, ao todo, cara, foram 16 ataques que teve entre os anos 78 e 95. E só foram em dois desses que a bomba não chegou a explodir. E aí, no final, o saldo foram 3 mortes e 23 pessoas que foram feridas. E aí, nesse mesmo ano de 1995, o Kaczyns começou a mandar várias cartas para meios de comunicações de massa dos Estados Unidos. Grandes canais de televisão, grandes jornais, né? E nessas cartas ele estava dizendo, deixando claro ali quais eram os objetivos dele, né? E exigindo que o ensaio que ele escreveu, chamado Sociedade Industrial e Seu Futuro, né, que foi apelidado pelo FBI de Manifesto Unabomber, ele exigiu que fosse publicado literalmente por um grande jornal. Ele não queria uma publicação pequena, ele queria realmente um grande veículo de massa ali, né? E ele afirmou que se caso eles atendessem essa exigência dele, ele ia desistir do terrorismo. Caso contrário, ele ia continuar tocando o puteiro ali nos Estados Unidos da maneira que ele estava fazendo. E aí começou a ter um monte de controvérsia. O pessoal falou, pô, publica, não publica, o que, que a gente faz, né? Mas aí o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que era liderado pela Procuradora-Geral, que chamava Janet Reno, e também o diretor do FBI, chamada Louise Free, eles recomendaram que fosse feita essa publicação para que, pela segurança pública, né? Para que parasse essa onda de ataques e tal, né? E também eles tinham um plano de que, né, eles tinham esperança de que um leitor pudesse identificar quem era o Unabomber.
É, além que o Unabomber tinha prometido uma bomba no avião, né, cara? Se caso não fosse publicado, né?
Pois é. Você sabe que essa comunicação dele com a polícia, anos depois, chegaram até linkar ele com o Zodíaco.
Sim.
A gente falou até no episódio, né?
Sim,
que ele
sim.
Chegou a ser um dos suspeitos, né? Embora eu acho que, porra, não teria muito a ver, não, né?
Não faz sentido, né, cara? Não, não... É que o pessoal fala pela relação da época, tudo.
Das cartas e tal, né? Da ameaça que ele fez, né?
Sim.
E aí teve um cara chamado Bob Guccione, que era da revista chamada Penthouse. Conhece essa revista, Edu?
É como se fosse uma Playboy, ela, né? A VIP. Como se fosse uma VIP.
É, mostra uns peitinhos, né?
É, a VIP.
Não, mostra mais, né? E aí, essa revista... Será que existe ainda?
Sei não, hein, cara? Não sei, não. Olha,
depois do X-Video deve ter falido, né? Então, aí esse cara, ele se ofereceu pra publicar lá, né? Só que o Kaczyns falou, pô, daí não, né, cara? Eu quero uma parada de respeito ali, eu quero, né, um New York Times, né? Um
Washington Post.
Né? Então ele não quis, né, cara? Ele foi lá e falou, não, porque tem que ser uma coisa de respeito e tal, porque eu tô... A parada que eu tô fazendo aqui é séria, né? E aí foi então que realmente em setembro, 19 de setembro de 1995, o The New York Times e o Washington Post fizeram essa publicação e colocaram lá nas páginas deles o manifesto do Unabomber. Então quando a coisa começou a ficar mais feia, né, cara, começou a chegar muita carta bomba e tal, o FBI criou uma força-tarefa ali pra cuidar desse caso, né? E foi uma ação conjunta ali do FBI, com a ATF, né, que é o Escritório de Tabaco e Armas de Fogo, né, e também o Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos. Ficou todo mundo trabalhando ali, né. Essa força-tarefa, ela era integrada por 150 funcionários em tempo integral. Os caras estavam trabalhando só em cima disso aí, né, e começaram a fazer uma análise bem minuciosa dos componentes, né, que eram recuperados das bombas, e também investigar a vida das vítimas, né, para ver se tinha alguma ligação, se encontrava alguma coisa. Mas isso acabou tendo pouca utilidade, né, porque as vítimas em si não representava muito, né, era mais o lance das empresas mesmo. Tanto que depois os investigadores, eles foram identificar que essas vítimas, elas eram escolhidas assim de maneira meio que aleatória, né, cara? Nessas idas às bibliotecas que ele fazia, né? Na época da bicicletinha, que ele tava na floresta ali, né? Então era um bagulho meio aleatório, né? E aí em 80, né, o nosso super-herói John Edward Douglas entrou na parada. Junto com os agentes que trabalhavam com ele na unidade de ciência comportamental do FBI, eles pegaram e começaram a fazer um perfil psicológico, né, do homem-bomba ali, que era na época não identificado, né? Então eles descreveram esse cara como um homem que tinha uma inteligência acima da média e que tinha conexões com a academia, né? Ele tinha, assim, ele tinha conhecimento teórico e já tinha interagido com a academia de ciência de alguma maneira. E realmente ele tinha lançado 2 papers na época, né? Na época que ele tava em Harvard e tal, né?
Sim, correto. Ele era... Ele tinha as defesas de título dele, né, cara? De mestrado e doutorado.
E aí depois eles foram refinando esse perfil e caracterizou ele como um neoludita. Sabe o que é um neoludita?
Não, eu fiquei imaginando o que é, cara.
Eu também, eu fui pesquisar lá. O neoludita é um cara que se opõe à tecnologia.
Faz sentido.
Às vezes eu sou um pouco neoludita com meu celular, cara. Quando ele sabe, quando você quer mandar um WhatsApp, daí não vai, você aperta o... pra mandar o order, só que plim, plim, não manda. É igual aquele meme lá, já viu? Bom dia, Gabriel.
Já, verdade.
Então, cara, aquele cara sou eu às vezes, cara. Então eu sou meio neoludita com meu celular às vezes, né, cara? E também disseram que provavelmente ele tinha algum diploma acadêmico em ciências exatas. Pô, o Dom Douglas é demais, né, cara? Ele escreveu o Theodor Kaczynski aí, né? Sem conhecer o cara, né?
É, então, mas não foi o suficiente ainda, né? Teve muito mais trabalho.
É, estava em 1980 ainda, né?
Nem sempre depende só do Superman, né, cara?
Pois é.
A Liga da Justiça é grande, né?
E eles criaram uma linha direta, tipo um 0800, né? Pra receber qualquer ligação que fosse relacionada à investigação, né? E colocaram recompensa de $1 milhão pra qualquer um que pudesse fornecer alguma informação que levasse à captura do Unabomber, né? E aí, cara, aconteceu uma coisa bem interessante, ó. Antes dos jornais publicarem o manifesto dele, ele tem um irmão chamado David Kaczynski. E a mulher desse irmão dele começou a falar pra ele assim, cara, eu acho que esse Unabomber é o Ted. Aí o cara falou, pô, acho que não, pô, nada a ver, né? O cara tá tranquilinho lá na casinha dele na floresta, né? E aí ele não curtiu muito a ideia dela. Mas aí depois ele passou a considerar essa probabilidade depois que ele leu o manifesto, né? Quando lançaram lá, né, em setembro de 95. E aí o que ele fez? Ele foi pesquisar. Ele falou assim, pô, cara, a narrativa é muito parecida com a narrativa dele e com as ideias que ele tem, né? E aí ele foi pesquisar alguns papéis antigos da família dele e encontrou algumas cartas que o Ted havia escrito dos anos 70, né? Que ele escrevia e enviava para os jornais, tipo, em protestos, né? Falando já sobre já conversando sobre o abuso da tecnologia. E tinha muita frase que era muito parecida com a que estava no manifesto, nessas cartas que ele mandou nos anos 70. E aí o FBI, né, tinha publicado o manifesto, recebeu mais de 1000 ligações por dia, né, cara? Porque além do pessoal querer ganhar 1 milhão, também tá aquela doideira nos Estados Unidos que a gente falou no episódio do Zodíaco, né? Que o cara fala, pô, acho que é meu vizinho, cara, porque ele não tá varrendo a calçada direito. Tem essas coisas lá, sim, né? E também receberam uma porrada de carta de pessoas falando, eu sou o Unabomber, né? Então, pô, os caras ali triplicou o trabalho deles porque eles tinham que ficar dando atenção pra esses doidinhos que tava, tipo, querendo se aparecer, né, cara?
É, e lembrando, né, igual a gente tinha comentado, tudo originava ali na Califórnia também, mas a concentração do FBI estava ali na Califórnia. Entretanto, era um crime nacional, né, cara? Percorria todos os Estados Unidos. É. Aí pensa, cara, como que tinha muita gente, né, espalhado.
Pois é, com essa onda de doido que tinha de gente todo dia lá, mais de 1000 ligações e tal, o que, que o David, o irmão dele, pensou? Falou, pô, cara, se eu chegar lá de mão abanando dizendo que meu irmão é o Unabomber, não vão dar crédito pra mim, né?
Ainda mais ele falando do irmão, né, cara?
Pois é, ia ficar aparecendo mais um desses casos, né? O cara brigou com o irmão dele e falou, vou me vingar, vou falar que você é o Unabomber.
E vou lucrar 1 milhão.
Pois é, ganhar 1 milhão ainda. Daí o que ele fez? Ele contratou uma investigadora, né, uma investigadora particular, chamava Susan Swenson, lá em Chicago mesmo, né? E falou assim, ó, eu quero que você investigue esse cara aqui, né, que era o irmão dele. E aí ela começou a investigar e começou a levantar algumas evidências e tal. E aí ele contratou um advogado chamado Tony Bisesgli, que era lá de Washington, né? Enquanto essa investigadora privada, a Susan, ia pegando as evidências, esse advogado, Tony Bicesley, ele ia, né, catalogando ali e organizando as evidências que ela pegava, né? E o David fez isso, segundo ele, para proteger o irmão dele. Porque ele tinha, ele pensava assim, pô, na hora que os caras pegarem, descobrir que realmente é ele, pegarem ele, vão, sei lá, cadeira elétrica, vão matar ele lá no... Não sei, né, cara? O cara ficou com medo. Então ele falou assim, se eu descobrir primeiro que é ele, se eu tiver realmente a confirmação, eu consigo proteger ele porque entrega ele de uma maneira mais discreta, vamos dizer assim, né? E aí esse advogado que ele tinha contratado, contratou um linguista e eles começaram a fazer a comparação desses textos que ele tinha dos anos 70, né, que ele tinha encontrado, com o manifesto do Unabomber. E essa comparação, cara, chegou a 60% de assertividade, né? Então, tipo assim, tinha mais da metade de probabilidade de ser ele, né, cara? E aí esse advogado que ele contratou, cara, tinha algumas conexões, era um cara bem relacionado e tal, e ele conseguiu um contato com alguém forte no FBI. Daí foi quando ele foi lá e apresentou todas essas evidências, né? Cara, o irmão dele fez um trabalho excelente, se você for parar pra pensar, né, cara?
É, ele deu um passo muito importante, né? Coisa que 17 anos o FBI ficou parado, o irmão dele conseguiu dar um salto, né?
Pois é, eu acho que o FBI não pegaria ele se não fosse esse trabalho que o irmão dele fez, né?
Também o trabalho de ter feito a publicação, né, cara, do manifesto também. Sim, ter entendido.
Foi bem assertivo isso.
Isso, ele já sabia das ideias do irmão também, né?
Verdade. E aí quando o advogado que ele contratou lá, o Tony Bicesley, entregou todas essas evidências pro FBI, o FBI viu que se tratava ali de uma denúncia séria e foi estudar. Então eles reconheceram assim, muitas semelhanças mesmo que tinha nos escritos e na análise linguística que o cara tinha feito, né? E aí foi que eles bateram o martelo e falaram, não é possível, é o mesmo cara. E aí de posse de todas essas evidências, os caras conseguiram um mandado de busca, né? Quem assinou foi o Terry Thirsch, que era o chefe da investigação. E aí eles foram fazer lá uma averiguação na cabana do Kaczynski no meio da floresta. Então, no dia 3 de abril de 96, o Kaczynski foi preso na cabana dele lá. E ele foi encontrado assim num estado de desleixo total. Estava barbudão, cabeludo, mal vestido também, pô, morando no mato, né?
Matusalém.
Verdade, tava ali entregue, né, cara? E aí fizeram uma busca completa na cabana dele, né? A cabana dele era pequenininha, cara. Pela foto assim, parece que é tipo 3x3, mais ou menos.
Ô, louco, 3x3? Já pensou? É muito pequeno, né, cara?
Eu acho que... Cara, deve ser mais ou menos isso, cara. Você já viu a foto, já?
Eu vi a foto, parece ser maior, né?
Eu não sei, será que é maior?
Vamos deixar essa dica pra nosso pessoal, especialistas.
Cara, parece ser muito pequena mesmo, sei lá. Eu também sou ruim com medidas. E aí eles fizeram uma busca lá dentro, lá, e descobriram que tinha tipo um compartimento secreto lá dentro dessa cabaninha. E nesse compartimento secreto, tava cheio de componente de bomba, pra fazer bomba, né? Mais de 40 mil páginas de um diário que ele tinha escrito à mão. E nesse diário incluía alguns experimentos de fabricação de bomba. Tinha descrição de todos os crimes antes, né? E tinha também uma bomba real lá. Tava pronta pra ser enviada, cara. E nessa busca que eles fizeram na cabana, eles também encontraram o que parecia ser o manuscrito original do manifesto dele, né? Do Industrial Society and Its Filtery. Cara, quando chegou nessa altura, essa já era a operação mais cara que o FBI tinha feito na história, cara. E aí, depois que capturaram ele, que surgiu também essa teoria de que ele pudesse ser o assassino do Zodíaco, mas isso não se sustentou, né, cara? Mas eles criaram esse elo porque o Kaczynski, ele viveu na área da Baía de São Francisco entre 67 e 69, que foi no mesmo período que teve a maioria dos assassinatos do Zodíaco, né?
Sim,
claro. Lá na Califórnia. E como os dois eram inteligentes, o Zodíaco chegou a falar em bomba, né? Ameaçar, colocar bomba no ônibus escolar, lembra?
Sim, além também da relação dele com o jornal, né?
Isso, então, esse negócio de enviar pro jornal e tal, também criaram ali uma teoria ali que poderia ser. Mas aí, só que eles foram verificar o paradeiro do Kaczynski nessa época, e eles não conseguiram verificar direitinho, né, cara? Além disso, o Zodíaco usava um revólver, né? Uma arma e faca também, né, cara?
Sim.
O que difere totalmente da, vamos dizer assim, até da personalidade um pouco do Ted Kaczynski, né, cara?
É, e tem até um fato bem curioso, cara, que o Robert Gray Smith lá, o autor do livro Zodiac, né, que foi o cara que tava bem por trás lá do assassino do Zodíaco.
Que era o desenhista, o cartunista, né?
Isso, correto. Ele disse que as semelhanças são muito fascinantes, mas puramente coincidentes.
Ele mesmo considera coincidência, né?
É, então. E ele foi o maior estudioso do Zodíaco, né, cara?
Pois é. Ele viveu em loco ali, né?
Sim.
E aí, depois de terem capturado ele, pegaram todas essas evidências dentro da cabana dele, né, cara? Fizeram ali um grande júri pra indiciar o Kaczynski, né? Começou em abril de 96, né? Foram 10 acusações por uso de bombas e 3 acusações de homicídio. E aí, o que aconteceu? Aí ele contratou alguns advogados, né, cara? Quem tava chefiando ali os advogados dele era o defensor público do estado de Montana, que chamava Michael Dahoe e também a Judy Clark. E aí eles criaram uma estratégia ali que era apresentar o Ted Kaczynski como insano, né? Pra querer evitar a pena de morte. Só que o próprio Kaczynski rejeitou essa estratégia. Ele falou, não, cara, não sou louco. Porque ele queria realmente ser levado a sério, né? A causa dele era, vamos dizer assim, a causa de vida dele, né? Então, ele falou, não sou maluco e vamos ver o que que dá sem, né, sem usar aí essa tática da insanidade. E aí, em 8 de janeiro de 98, ele pediu a demissão dos advogados dele e contratou outro advogado chamado Tony Serra. E aí, esse Serra, ele concordou em não usar a insanidade como defesa. E aí, em vez disso, ele começou a basear uma defesa nas visões anti-tecnologia que o Kaczynski tinha, né, cara? Só que não rolou, né, cara?
Não fazia muito sentido,
né? Não aceitou, cara. E aí o Kaczynski, posteriormente a isso, ele tentou cometer suicídio no dia 9 de janeiro, cara, de um dia depois, né? O Kaczynski, ele se tornou uma figura, assim, tão, vamos dizer, curiosa, que, cara, uma série de psiquiatra, né, psiquiatra forense, psicólogo, passaram a examinar ele e alguns disseram que ele tinha esquizofrenia paranoide. Daí teve um outro psiquiatra forense que chamava Park Dietz, que ele disse que o Kaczynski não era psicótico, mas ele tinha um transtorno de personalidade esquizoide ou esquizotípico. Sei lá o que é isso.
Inclusive ele cita que 2 psicólogos da prisão que faziam visitas frequentemente a ele durante 4 anos disseram que não viram nenhuma indicação que ele sofreu de esquizofrenia paranoica. E o diagnóstico foi ridículo e um grande diagnóstico político. Isso na visão do Kaczynski no livro dele.
Ele disse que tipo tinha um... tipo assim, um teor político ali em classificar ele como doido e tal, né?
Isso, justamente pra não vincular pra não distribuir o livro dele, é classificar ele como louco pra não distribuir o livro, né, cara?
Entendi. Apesar de todos esses diagnósticos aí que fizeram dele, em 21 de janeiro de 98 ele foi declarado competente pra ser julgado, né? Então, assim, ele não era inimputável, ele ia responder pelo que ele fez, né, cara? Como ele estava apto para ser julgado, os promotores procuraram a pena de morte. Mas o Kaczynski conseguiu evitar isso porque ele se declarou culpado de todas as acusações, né? E aí ele aceitou a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Né? Então ele fez ali meio que um acordo, ele falou, confesso tudo e tal, vocês não me levam para cadeira elétrica. E foi o que aconteceu, né? E aí depois ele quis retirar tudo isso, sabe? Falando que foi involuntário, que ele não tinha feito nenhum acordo, ele tentou dar uma tumultuada ali, né? Só que o juiz não aceitou essa negação dele, né? Essa negativa. E aí o tribunal fechou a conversa como se ele tivesse feito esse acordo mesmo e ficou por isso, né? Foi passado pra ele, então, a prisão perpétua, né?
10 prisões perpétuas ele pegou.
10, né?
Até o momento. Sem chance de recorrer.
Ele também não pode sair em liberdade condicional, né?
Não.
Pois é. Trato é trato, né? E aí depois do desfecho, né, do julgamento dele, esse mesmo juiz que julgou ele ordenou que os itens que foram encontrados ali dentro da cabana do Kaczynski na floresta fossem leiloados. Eles tiraram a cabana, cara, lá, né, o FBI tirou a cabana inteirinha, sabe, e colocou no caminhão e levou lá pro QG deles pra periciar ela. E aí ele falou, pode fazer um leilão na internet aí, divulgar bastante, que a gente vai vender tudo que tem aí, né, cara? E foi o que eles fizeram, né? Aí os caras leiloou, cara, eles só tiraram, assim, tipo o que dava pra fabricar uma bomba, por exemplo, sabe? O diagrama de como fazer a bomba, essas receitas, assim, eles tiraram tudo isso, né? Pra não chegar ao público isso aí. Mas aí eles leiloaram, cara, documento pessoal dele, leiloaram correspondências dele, né? Um monte de item que tava dentro da cabana também, foi tudo leiloado. E esse leilão... ele arrecadou 232 mil dólares. E por que que esse cara ordenou esse leilão? Por que que acontece? Muitas vítimas dele, cara, ficaram inválidas. E não tinha seguro, sabe? Não tinha seguro social. Então elas, tipo, não iam receber nada, assim. E ficou inválida, não consegue trabalhar, não tinha uma renda. Então, a maneira que esse juiz encontrou era de fazer uma receita líquida. Segundo ele, era aproximadamente 15 milhões, né, que precisava para indenizar essa galera. E aí, só que o leilão arrecadou 232 mil dólares que foi distribuído aí para alguma das vítimas dele, né? E aí o Kaczynski ficou putaço lá e contestou isso, porque ele falava que isso era uma violação à liberdade de expressão dele, uma violação ao direito dele, né? Porque tava um leiloando ali cartas dele, né, cara? As ideias dele e tal, né? Mas aí os caras, tipo, nem deu muita bola para ele e continuaram com o leilão lá, que acabou arrecadando essa grana toda.
É, eu fico pensando, por exemplo, ele tem alguns livros publicados, né? Quem fica com a receita desse livro, né, cara?
Ah, eu acho que ele deve receber, né, cara?
Mas, será que não deve ter alguma ordem pra repassar também as vítimas? Deveria, né, cara?
Pois é, deveria. Verdade. Fazer um fundo, né, pra...
Sim, pras vítimas, né?
Pois é. Acho que seria até justo, né, cara? Então o Kaczynski, que hoje tá cumprindo as 8 sentenças de prisões perpétuas dele, né? Quer dizer, no caso ele tá cumprindo uma só, que ele só tem uma vida, né? Teria que reencarnar mais 7 vezes.
É pro cara não ter chance mesmo, né,
cara? É, cara. Pois é. E ele tá numa prisão que é considerada como uma prisão de segurança super máxima, na cidade de Florença, no estado do Colorado. Então essa foi a história do Ted Kaczynski. Agora a gente vai voltado lá pra nossa interatividade do episódio. Tendo em vista todos esses fatos, você considera ele um serial killer ou considera ele um ecoterrorista?
Bom, meu ponto de vista, ele é um serial killer. Pelos seguintes fatores, ele tem um modus operandi, ele tinha, né, um modus operandi, como Sim. Ele agia. Por mais que ele tinha um ideal, né, a gente citou que ele tinha um estilo de vida, passou para outro, que era o ideal dele e... Posteriormente, assim, o incômodo da sociedade que evolui... Acabou incomodando ele causou isso. Aí poderia torná-lo um ecoterrorista. Entretanto, a gente vê que quando ele distribui o manifesto dele sobre as tecnologias, ele vê as coisas somente do ponto de vista dele. E ele quer intitular isso à sociedade, que a sociedade tem que ser conforme ele rege.
Sim.
Certo? É meio complicado, porque assim, eu falo que ele é um serial killer porque tem um anime, um mangá e anime também, não sei se você curte, Alexandre, mas se chama...
Não, cara, sou do tempo do Gibi da Mônica, cara.
Tá bom, mas é um anime, ele é muito bom, eu aconselho a qualquer um, eu garanto que é top e eu acredito que alguns dos nossos ouvintes já viram, que é o Death Note.
Ah, eu conheço o Death Note da série do Netflix.
Credo.
Não tem nada a ver?
Aquele filme chato lá da Netflix.
É filme ou série?
Não, tem um filme.
É filme, né?
Mas tem um anime que é uma série,
Death Note,
cara.
É do capetinho lá que aparece, escreve o nome e a pessoa morre, né?
Mas assim, o rapaz lá, a gente vê que é o mesmo sentido. Ele tem um propósito, que ele recebe o caderno lá e ele tem a decisão na mão dele de quem ele vai matar ou não. Através do livro dele e através do propósito dele, ele vai julgar quem deve viver ou não, certo?
Certo.
E é o mesmo conceito do Kaczynski. Ele quer que o propósito dele sobre a sociedade moderna, do avanço da tecnologia, tem que ser conforme o que ele rege. Ou seja, ele quer que seja da forma que ele vive. Cara, que se ele quer viver lá igual um homem da caverna, ele continue, mas ele não tem que instaurar isso para a sociedade. Assim como uma sociedade moderna, eu também não tenho que instaurar isso a ele, nem ao índio. Por exemplo, certo? Eu não tenho que falar que um índio tem que viver daquela forma dele. Ele vive da forma que ele queira. Esse é o meu ponto de vista. Pra mim, ele é um serial killer, porque o objetivo dele sempre foi matar pessoas.
Porra, você me fudeu agora. Eu tô o episódio inteiro aqui já com o terrorista na cabeça. Meu voto já tava formalizado, cara. Cara, e você... Porra, você me convenceu aqui. Não pode ser isentão, não?
Não, faz sua ideia. Nosso público também vai fazer a ideia deles.
Cara, seus argumentos me convenceram. Eu olhando por esse lado de vista. Eu também creio que a gente pode considerar ele um serial killer. Porque é o que você falou, né, cara? Se a gente for pegar, por exemplo, um cara que nem o Febrônio, por exemplo. O Febrônio, o que que ele tinha na cabeça dele? De que ele tinha criado a religião dele, tinha ali as primícias dele, né? E ele achava que ele matando a criança, escrevendo lá, né, aquela
isso, sigla... Da luz.
Não, a sigla, né, M, não sei o que
Ah,
lá,
sim, é verdade.
No peito da vítima, a vítima ia pro céu. Então, na cabeça dele, ele tava fazendo um bem pra vítima. E isso era o que ele acreditava, o contexto em que ele estava inserido. Se a gente parar pra analisar o caso do Ted Kaczynski, embora as razões dele sejam ecológicas, os meios que ele utilizou foram os meios de um serial killer, né? Embora, assim, há uma grande diferença entre você enviar um artefato que vai matar a pessoa ou ir lá dar um tiro e arrancar a cabeça dela. Tem uma certa diferença nisso, né? Porque, às vezes, pode se tornar até uma coisa meio aleatória, embora o dele não era aleatório, né? Ele mandava para pessoas que ele julgava, né? Então, é bem esse argumento que você usou, cara. É muito interessante isso, né? Ele tinha a visão de vida dele, achava que todos deviam se enquadrar, e já que vocês não estão fazendo o meu jogo, eu vou causar mortes, eu vou causar ferimentos, né? Cara, assim, então vou bater o meu voto. Eu acho que ele era um serial killer. Mas assim, o que causou um certo embolamento aqui na minha cabeça foi porque as razões dele são legítimas. Você não acha? As razões, não o que ele fez depois. Né? Em defender a natureza, em defender o canto dele. E assim, ele não estava defendendo ali só o canto dele, ele estava defendendo a natureza global, né?
Sim,
que
nem
ele fez o ataque por conta do acidente do petroleiro da Exxon, né?
Sim.
Então, assim, as causas são muito boas, mas os meios não justificam os fins que ele teve, né? Que ele fez.
Essa é a palavra, cara. Os meios não justificam os fins.
Pois é.
Porque, cara, a gente vê, assim, hoje em dia há vários grupos, assim, que a sociedade, a mídia julga como ecoterrorista, certo? Inclusive, cara, não são, mas eles são julgados como, muitas das vezes, são o Greenpeace.
É, verdade.
Certo? Porque pelos atos que eles fazem, eles invadem bases de petróleo, invadem navio, pincha, né, cara? Eles são considerados ecoterroristas.
Cara, isso é bem complexo, cara. Muito complexo mesmo.
Sim.
Ó, eu vou citar aqui uma situação que ocorreu. Você vai se lembrar disso, que foi aquela dos Beagles, lembra?
Lembro.
Acho que é da Nivea, a marca, né? A Nivea?
Era uma marca de cosmético. Eu não lembro qual que era a marca.
Se eu não me engano, é Nivea, cara. Eu sei, enfim, é uma marca de cosméticos. Me perdoe a Nivea se eu estiver errado. E aí o pessoal foi lá e entrou pra salvar os cachorrinhos, que ia ser usado como cobaia, né?
Sim.
E, cara, isso é uma parada muito complexa. Porque é o seguinte, eu sou, cara, total a favor de ir lá, entrar lá, destruir tudo lá e catar os cachorrinhos e tirar de lá. Sabe, deixar matar eles, né? Mas, em compensação, o fato da pessoa invadir uma propriedade alheia já configura um crime. Então, cara, se a gente for julgar pelo lado moral, eu sou totalmente a favor dos ativistas. Mas se tiver que ter um olhar jurídico, por exemplo, um olhar, sim, pela lei.
Ético.
A lei é cega. Não é nem ético. Acho que é pela lei mesmo ali do papel.
Sim.
Né? Eles estão errados porque eles invadiram uma propriedade
privada. Ou,
né,
pública, que seja.
Isso, e vandalizaram lá, enfim. Então, assim, aí eu acho que é muito da coisa do coração mesmo, né, cara? E no caso do Ted Kaczynski, que vai mais ou menos igual isso. Porque os meios, eu sou totalmente a favor dos meios dele, né, cara?
Sim, eu também sou, cara.
Dos meios não, desculpa. Sou totalmente a favor.
Dos princípios.
Dos princípios dele. O problema é que morreu gente.
Sim.
Né?
Não é nenhum problema. O ato dele culminou em várias mortes e ferimentos também, né, cara?
Pô, você imagina o coitado fins. Do guardinha lá que foi abrir o papel, perdeu a mão.
Não faz sentido, cara. Né? Eu acho que tem outras formas de se manifestar, certo? Eu sou a favor do eco-manifesto.
Sim.
Vamos dizer assim, um eco-manifesto, cara. Cara, eu acho que a gente tem que cuidar do...
Cara, nós
nosso
entramos
bem
numa fria da porra,
sim,
aqui.
O nosso bem mais precioso é a natureza,
puta,
cara.
Puta que pariu, me colocaram pra bater o quinto pênalti no 4x4, velho. Porra!
Na verdade, que vai bater o quinto pênalti vai ser nossos ouvintes,
né, cara? Jogar na mão deles lá.
Tá na mão deles. Tá na alternada e tá... Sei lá.
Não, mas você vê que é uma coisa tão complexa que a gente votou, mas não tão convicto, né?
Não, sim. Não, a minha convicção é que ele é serial killer.
Você foi convicto.
A minha convicção.
Eu tô meio que, sei lá, em cima do
não,
muro.
É que...
Não, mas eu votei também, acho que é um serial killer, porque eu acho que o seu argumento foi excelente.
Não, eu falo que
foi muito bem colocado. Mas sabe o que é foda? Que se eu também fosse colocar aqui os argumentos dele, ia causar também uma certa dúvida, sabe?
Sim.
Por que eu fui inventar isso? Né?
Não, mas ficou legal. Mas é isso aí, galera. Diz pra gente lá no nosso Instagram, pois por e-mail, o que vocês acham.
Eu tô curiosíssimo já pra saber.
Eu também tô, cara.
Pois é, vamos parar por aqui, senão essa história vai se estender aí a 2 episódios.
Eu acho que nem precisa de conclusão hoje, né?
É.
Já foi feito.
É, então, acho que meu voto e o seu foi que ele é pode ser considerado um serial killer, né, cara?
É, o meu é serial killer.
Eu confesso que eu comecei o episódio já com o voto pronto de que ele era um ecoterrorista, cara, e você fez eu mudar a opinião. Você ia ser um bom advogado, Du.
Depende, né, cara?
Pro bem ou pro mal,
isso é bom. Esse é o fato do advogado, né? Ele não tem que escolher um lado, né?
É isso aí. Estouramos total nosso horário aqui, gente. Muito obrigado mais uma vez aí vocês terem acompanhado a gente até aqui. Tá? Aguardo a interação de vocês, né? Nesse episódio interativo, a resposta de vocês lá, que acho que vai causar um debate legal, né? Lembrando que nunca há certo ou errado, né? São só pontos de vista e me perdoe se ofendi alguém, né? Espero que não. Mas às vezes pode acontecer de alguém se sentir ofendido, mas é a opinião que a gente teve aqui em cima disso, né, cara?
É isso aí, galera. A gente não é dono da verdade e a gente tem um ponto de vista, cada um tem seu ponto de vista, né, cara? Eu acho que uma sociedade democrática, ela é assim, então...
Pois é. Gente, muito obrigado, um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima.
É isso aí, galera. Valeu e siga as nossas redes sociais.
Vai lá. E até o próximo episódio de Serialcast.